Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril. O programa de hoje é dedicado ao Adriano, Roberto, ao Costa, ao Barbosa, ao Moacir e ao Francisco. Bom, vamos à Bolsa. Ela finalmente fechou um dia em alta, alta de 0,44, com volume fraco de 22 bi, 3 bi abaixo da média das terças. E se distanciou um pouco do mínimo do ano, que é 126.123, dia 11 de março. Lembrando que no primeiro trimestre ela caiu 4,5%, indo de 134.185 para 128.103. Pois bem, hoje a Bolsa oscilou para cima no começo do pregão, foi até 127.300, depois devolveu, foi até 126.600, para depois do almoço, exatamente às 14h50, positivar e voar para alta de volta, para chegar nos 127.548. E quem foi bem hoje foi a Petrobras, que liderou as altas em volume, 2,5% de alta, R$ 38,62. A Vale subiu 1,2, R$ 61,94. Está duro passar desses 62. Itube subiu 0,12, R$ 33,48. Petro 3 subiu 2,7, R$ 39,67. Suzano e IES subiu mais 0,40, R$ 65,23. Equatorial subiu 0,90. Prion e 30, R$ 49,05. 3R 0,80. Achei que subiu muito pouco 3R depois de receber uma oferta de compra, na verdade, de fusão sobre da nossa querida Enalta. Banco do Brasil subiu 0,20, 56,17. Lerem 3,80, 17,47. Vibra 0,80, 25,38. 4 caíram. E aí a gente fica preocupado quando num dia bom como esse, quer dizer, bom perto dos outros, 4 ações caem. Por exemplo, a B3 caindo 0,30, 1,73, mostra como as pessoas estão desanimadas com a Bolsa no curto prazo. Rapid 1,20, Eletrobras 0,40 de queda, Ambev 0,5% de queda. Continuando, o petróleo surpreendeu, subiu mais 1,80, a 89 dólares. Ninguém podia prever 89 dólares em abril. É por causa do aumento do risco político, mas eu acho muito preocupante o petróleo a 89 dólares, porque o petróleo é o pai de todas as commodities. Se ele não voltar para os 80 dólares, ele vai fazer com que vários países aumentem o preço dos derivados e gere mais inflação. Isso é muito ruim. Realmente só ganha a petrolífera, o resto perde. Minério de ferro subiu 1,2, 107,50. E sem novidades. As bolsas americanas caíram. Por quê? Primeiro, tinham subido bastante no primeiro trimestre, e depois porque, principalmente, a taxa de juros dos títulos de 10 anos no mercado americano, que vocês já aprenderam que é quem baliza os juros do mundo, e também as bolsas subiram pelo segundo dia consecutivo, de 4,32 para 4,35. O dólar lá desvalorizou-se, mesmo com a taxa subindo, em 0,23, aqui ficou estável a 5,06. Os investidores estrangeiros, no último dia do mês, 28 de março, colocaram R$ 20 milhões no líquido, que é absolutamente nada. No mês de março, eles venderam R$ 5 bilhões e 150 milhões. É preocupante, muito preocupante, e o dash anual foi para praticamente 23 bi. O investidor institucional aportou 130 milhões e no ano ele tem 1,5 bi investido. O individual agente tirou 360 milhões e no ano tem 12 comprados. Maiores altas, lerem a primeira 3,80, Edge, que não é Edge, que é a Endy, subiu 2,76 para 40,54, a Petro eu já falei, veio subiu 2,13. A REC-V, a Petro caiu 8,64 por conta da interrupção das negociações entre a 3R e a Petro Recôncavo. Eu acho que a Petro Recôncavo vai ficar barata daqui a pouco. Azul caiu 2,85 por causa do dólar. Vamos, que eu estou muito preocupado, o grupo está muito endividado, está com 3,7 endividamento de EBITDA, caiu 2,66, CSN 2,50 e Dux 2,40. Quem me acompanha aqui todo dia sabe há muito tempo que eu critico o autoendividamento do grupo Simpar, que teve prejuízo no trimestre. Vê se pode gastar 1,5 bilhão com despesa financeira em um trimestre, 500 milhões por mês. É muita coisa para o tamanho do grupo. Os 2 minutos do patrocinador, eu queria falar o seguinte: essa ideia da Enalta de juntar com a 3R foi muito inteligente. Por quê? Porque é natural pensar em somar as duas. Só que ela viu e se mexeu aqui, ia somar 3R com Petro Recôncavo, ia se formar uma grande empresa de onshore, ou seja, tirar petróleo da terra, e um pouco de offshore. A Enalta tem bastante offshore, as três não têm tamanho para ficarem sozinhas muito tempo, e qual que é o natural? As três somarem, as três. Agora, por que que a 3R não subiu os 12% do prêmio que a Enalta sugeriu para troca de ações? Porque o mercado está muito ruim, não tem dinheiro, o mercado está ruim, ruim. Se estivesse no mercado normal, ia subir 6-7% a 3R. Tá? Eu estou louco para recomendar também a Petro Recôncavo. Teve gente que me perguntou se dá para comprar mais, se dá para comprar 3R, eu falava que no dia não deveria fazer isso, mas eu acho que as três vão se juntar, vão ser vencedoras, vai virar uma baita companhia, boa de offshore, boa de onshore. Eu estou muito animado, a gente vai agora para a mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Sala VIP. Em seguida, vocês vão ver aqui do meu lado o grande Ricardo Afonso. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Voltamos, o grande Ricardo Afonso,
grande
de
Flávio
volta
Conte.
Toda terça-feira, depois de andar de bicicleta até Aparecida e voltar.
Eu vou de novo esse ano, novembro.
Tem que ir. O Ricardo, o pessoal aqui falando o seguinte, primeiro o Anderson Pereira, que está sempre com a gente, Lula já afirmou que irá decidir pela Petrobras, ou seja, interferir nos preços e dividendos. Em outra época, o mercado derreteria a cotação, que está segurando os dividendos, que mesmo não distribuindo o extraordinário, é um baita dividendo, deve dar no ano aí em torno de uns R$ 6,07, está muito bom para uma cotação de 38.
Petróleo também encostando nos $89 também. Esse é um outro ponto importante.
Muito
aí
importante.
Também.
Vamos ver aí o gráfico.
Tem um outro ponto, eu acho. Não sei se entra ou não entra. Deixa eu compartilhar aqui. Que se discutem aí, talvez, a votação aí para uma distribuição de dividendo extraordinária, né? Tem esses zum-zum-zum no mercado, não sei se.
Branco, eu acho que é melhor, você não acha?
Eu prefiro. O branco eu gosto, eu uso a tela para operar. Petro, o que eu chamei a atenção da Petro hoje na sala ao vivo, eu comentei com o pessoal antes da abertura, eu falei, ó, petróleo subindo.
Ela vai subir.
Petro tem esse vazio aqui, né? A gente tem esse vazio aqui, que é um gap, né? Que foi o dia do balanço, dividendos, ó, tem esse gap. Ela entrou nesse vazio do gap. Então, alvo para Petro é lá nos 40. Então, o Petro entrou aí numa fronteira de gap, que a gente fala. Então, tem espaço para voltar lá para os 40. Mesmo, né, com um dividendo reduzido, ainda assim é uma relação muito boa de dividendo, né? Para quem pegou nesses R$ 35, R$ 36 aqui, eu acho que foi até um presente. Se vier o extraordinário, então... Se vier um extraordinário aí também, o petróleo se manter firme, pode ser que a gente veja essa Petro aí passando esses 40 de novo.
Oh, muito boa essa dica do Ricardo, hein? Agora a carteira do Anderson Pereira. Primeiro, ele pergunta de Bradesco. Pode ir lá.
Bradesco, BBDC4. Aí ele colocou até os preços médios dele, foi, não foi?
Isso mesmo, 14,20.
14,20 em BBDC.
Preço bom.
Preço bom, tá? Preço de tela, mais ou menos. Fechamento 14,20. Cara, Bradesco não tem muito o que comentar. É aguardar os próximos TRI para ver se Bradesco melhora um pouco o resultado, né? A parte operacional. E, para mim, os 14, abaixo dos 13,50, eu acho uma boa faixa de compra para Bradesco. Entendeu?
Vai de abaixo de 14 é compra.
Eu também acho. Eu gosto muito dessa faixa aí para tradear Bradesco.
Né? O Anderson comprou bem. Vale, ele comprou a R$ 59,90.
Aí B3 a R$ 11,80. B3 pode ser que você passe um calor. Ambev, R$ 12,30, ok também. A Aurin, aí, a Aurin divide opiniões e Kepler 9,50, né? Eu acho que o único papel aí que pode dar uma canseira é a Aurin e a B3, eu acho, né, Flavio?
Concordo com você. O Leandro Guedes pede para a gente falar de BB Seguridade. Eu digo para você, enquanto o Ricardo vai abrir o gráfico, a BB Seguridade está num nível bom, ela costuma tradear, o Ricardo vai puxar aí, ela tem um canal que ela treida, porque ela distribui cerca de R$ 3,00 por ano. Então, ela não tem por que subir muito nem cair muito. Você fica com papel, espera vir o dividendo. Se a bolsa começa a ficar fraca, como a nossa bolsa está desde janeiro, é muito difícil um papel bombar e subir. Subiu Klabin, subiu Suzano, subiu Embraer. Por quê? Por causa de dólar. O dólar saiu lá dos 4,90 para 5,06. Mas fora isso, não tem. BB Seguridade, CPFL, ENDI, é papel, TRPD4 é papel de dividendo, ele tem um range de negociação, paga o dividendo, tira do preço, sobe um pouquinho. Conta aí para a gente o que você está vendo.
Eu penso a mesma coisa. A faixa da BBSE aí é 31, abaixo dos 31, eu acho tipo, uma compra extremamente boa.
Também
acho. E se passar dos 33, 34 para cima também, aí eu já vejo como pontos para venda ou realização. Mas BBSE não é esse papel para pegar pancada aí, papel para andar muito. É um papel defensivo na carteira. Eu gosto muito de BBSE nas carteiras por conta disso.
Mas
não é um papel de pancada, não.
Muito bom. O Rui Gandara perguntou para mim sobre a proposta de proventos da Metal Leve. Até agora eu não vi nada. Se você...
Eu li hoje um comunicado que não... dividendo que dá R$5,00, mais ou menos.
R$5,00.
Eu acho que eu tenho... Ah, tá no meu computador em casa.
Porra, R$5,00 é excelente.
É, tem, tá nos comunicados e atas aí, comunicados ao mercado, se eu não me engano, ou aviso aos acionistas. Acho que tá no aviso aos acionistas ali.
Aviso ao acionista.
Quer ver, tem um comunicado aí de Assembleia Extraordinária, O101.
É, mas esse é...
Não, esse é antigo. Eu li hoje esse... Aí tem, então, Rui, acho que respondendo a sua pergunta, tem a proposta, eles... Pelo que eu li na proposta, eles vão colocar para votação e tem o valor e a data com até na proposta. Então, não sei.
É?
É, não sei. Pelo que eu entendi,
Não.
Mas eu vou achar e eu te passo, Flavião.
Obrigado.
Eu
procurei aqui.
É, tem essa conversa sim, Rui. Eu li o... Deixa eu ver se eu acho aqui, mas...
Seria ótimo, né?
Que eu acho que leve estar num bom preço e se encaixar essa... Esse aviso aos acionistas, eu peguei hoje. Foi até um cliente que me falou. Ele falou, vai ter...
Vamos lá ver. Metal Leve. Proposta... Se for isso daí, tá ótimo. A nossa amiga Giane vai adorar que ela tem na carteira.
Aqui, ó. Propostas de...
Eu tô procurando, porque esse 5,54 ela já distribuiu, né?
Vou mandar o link para você, Flavio, no seu
WhatsApp.
Achei.
É essa a ata da reunião?
Esse aqui, ó, é dividendo extraordinário. Alguma coisa... Cadê? Proposta, assembleia. Eu mandei o link para você. Né?
Obrigado.
Quer ver? Abre o link aí. Mas tem essa conversa assim, é 5,41 de dividendo, o Rui. Se entrar... É? Esse aqui é a proposta de administração. Ó.
Essa.
Assembleia extraordinária, no dia 29/4.
Nossa.
Aí dá uma olhada que fala aí do dividendo.
Não, e já tem um tempo, né?
É. Eu sei que eu escutei o zoom, 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 a gente foi pesquisar e a gente acabou achando. Foi até um cliente que trouxe, o Henrique, que é sala VIP também, ele fica lá na minha sala ao vivo boa parte do dia, e a gente encontrou. Então tem essa conversa. Se sair mesmo, o Rui, né, se aprovarem a...
Ué, mas não tem, né?
A distribuição acho que está na pauta. Edital de convocação. Essa daqui, ó, quer ver? Ó, proposta... É o item 4 da proposta. Ó, deliberar sobre a proposta de administração para a distribuição dos resultados e distribuição de dividendos relativo ao exercício de 2023.
E o valor?
Aí o valor está lá para baixo. Aí tem que ir lendo a proposta que está lá para baixo, nos itens da proposta. Mas tem. Ó, item 1, aí item 4, eu tô com ela aqui, ó, item 4, deliberar a proposta para a dinização dos resultados. Reserva legal de 37 milhões, 5% do lucro líquido, aí uma vez, não sei o que lá, e fala da distribuição e coloca aqui os montantes que se somados, cadê, onde fala aqui?
Nossa, 158 páginas.
É grande. 158 páginas, tá na página...
É, eu achei.
Tá na página 22, aí item 4, é isso aí. Se for, realmente, aí eu acho Porque ela deu uma subida, eu acho que o pessoal da comunidade do Barça comentou que teria dividendo. Ela abriu subindo e devolveu. De assembleia.
Que é um aqui está dando R$1,63.
É, eu sei que fala 5 em alguma coisa, em algum lugar na. Mas vale a pena ler. Se quiserem dar uma pulsada no. Na.
Pega o gráfico, então.
É, mas tá, eu acho um bom ponto de entrada de leve. Leve tá num bom ponto de preço e tem essa proposta. Aí a gente vai entender melhor depois como que vai ficar essa.
É, eu achei um aqui de 5,24.
É, isso aí. Vai somando, né, os acumulados aí de resultado, não sei o quê. Mas eu acho um bom ponto de entrada esses R$ 34, tanto é que mesmo com o resultado, né, que a Leve deu aquela frustrada no mercado ali com não propondo, né, distribuição de dividendos, o mercado não bateu tanto assim no papel, né? Bateu ali até os 30 e pouquinho e ele voltou para a faixa dos 34. Eu acho, aliás, eu acho um excelente papel também
Também,
para carregar na carteira, né?
sim, a gente tem na carteira de dividendos
Né? E se
do
sair,
Salavi.
né?
Não, se for isso daqui, é
É um
excelente.
presente, né?
É um
É um
presente.
presente, eu
Não,
diria.
e é engraçado que ele tem um tempo, né?
Tem alguns dias, né, que saiu.
É.
E tem até datacom aí no comunicado, né? O comunicado veio agora dia a convocação da assembleia, né? Foi dia acho que dia 27 do 3, né?
É.
Tem um tempinho mesmo, tem alguns
Nossa,
dias.
mãe.
Não vazou essa.
Não, é estranho, né? Porque o papel também não andou. Andou
Não,
42 centavos em
não,
5
é,
dias.
não andou. Eu acho que não leram, entendeu? Eu acho que
Eu
assusta.
também
Quando você
acho.
vai olhar o comunicado, você vê lá comunicado de assembleia para discutir resultado e tal, sai 150 páginas, já tipo dá uma espantada para ler, né?
Sim. Dá uma medo.
É, aí a gente foi olhando um dos itens da assembleia era a distribuição, né, de dividendo, aí a gente foi futricar lá no relatório.
E o que diz o gráfico? Não andou,
Ah,
né?
não andou. Eu acho um bom ponto de compra, na minha opinião. Eu acho que esses R$ 34 é linha de tendência de alta, todas as médias emboladas, papel num movimento de acumulação ali de perto de topo. Eu gosto. E eu gosto. Ainda se vier esse dividendo, de repente dá para
E a
gostar um pouco mais.
datacom é 29 de abril.
29 de abril. Então tem tempo aí ainda para.
Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, saiba que o Ricardo trouxe essa baita informação a partir da pergunta do cliente e que pode ter lá dentro 5,24. Não contem para ninguém,
É,
hein?
e
Fica só
pode, né?
entre a gente e as 1.600 pessoas que assistem
Mas,
todo
é, e
dia.
vale dar uma entrar lá para ler um comunicado lá para interpretar certinho se vale ou não. Eu,
É,
assim, eu gosto da ação, a gente
eu
tem ação na
também.
carteira, e com um call desse, assim, de repente você está em dúvida entre comprar e não comprar, e é um bom papel.
É um bom papel.
Saindo ou não saindo esse dividendo, de repente ajusta o valor, vem um dividendo um pouco menor. Mas é um baita de um papel que tem reserva, né? Isso significa que tem reserva de lucro aí para distribuir, tem reserva de caixa, né?
Muito bom. O Mário Sanches, boa noite, dupla dinâmica, boa noite, Mário, tudo de bom? Espero que esteja tudo bem aí em Porto Alegre. Continuando, o Daniel Moraes diz que o gringo está voltando,
Tomara, estamos
o
com
Jorge
saudade.
Stark quis conseguir assistir ao vivo, que bom,
Seja
Ângelo, um
bem-vindo.
abraço, Jorge, um abraço, você de Curitiba, o Ângelo Zagatti, nosso
Ângelo.
amigo de Itápolis, Itápolis está ficando para o mundo, todo dia a gente fala de Itápolis, agora é para você.
Essa pergunta, até gostei dessa pergunta, hein, Fabiano, sobre análise técnica e operar rompimento. Qual o seu critério? Operar logo que romper, aguarda fechar o candle e entra no próximo ou espera fazer o pullback? Cara, eu
Isso é
gosto.
muito técnico, hein?
Isso é. Eu gosto de operar o pullback e eu tenho até um exemplo aqui.
Pullback à
A
volta.
volta, isso, exatamente. Eu prefiro operar a volta.
E o candle é a subida.
É, quer ver? Eu tenho um exemplo aqui na tela.
Boa.
Deixa eu colocar um exemplo aqui. Deixa eu apagar só as linhas e pegar o gráfico cru aqui. Vamos pegar um gráfico sem média, sem nada, ó, gráfico cru. Então, o que, que é isso aqui? Ó? A gente tem uma acumulação de preços aqui. Então, a gente consegue traçar
não tá
a região
saindo,
aqui.
Não
isso.
Tá saindo.
Opa, deixa eu compartilhar aqui, peraí.
Por favor. Boa.
Compartilhar aqui. Agora sim. Então, qual que é a ideia do rompimento? Então, a pergunta dele, né? Então, o que, que eu gosto de operar o pullback? Por quê? Porque o rompimento, a maioria dos rompimentos costumam falhar, ou você tem uma relação de risco e retorno ali com stop um pouco maior do que quando você opera o pullback. Geralmente, quando você pega o pullback, você pode pegar o início de uma onda 3. Então, vamos imaginar aqui ondas de Elliott, né? Onda 1, sim, onda 2 e a 3 é a maior. Então, nesse exemplo...
O da... candle é o verde e
isso,
o vermelho.
É. Aí, por exemplo, o que que fez aqui, ó? Rompeu, certo? Foi lá em cima e voltou.
Voltou.
E voltou. E deixou esse cara aqui. Tá vendo? Deixou esse cara pequenininho
então,
aqui.
Então o jeito é comprar agora.
Isso. Aí amanhã, por exemplo, amanhã eu já vou deixar um gatilho de compra aqui.
O pullback.
Se romper a máxima, eu compro e jogo o stop lá para a mínima. E deixo o stop lá para baixo na mínima. Aí eu coloco um stop com uma folguinha aqui. Então eu, de maneira geral, eu prefiro operar o pullback. Nem que eu demore para entrar. Ô Fabiano, mas as entradas no pullback geralmente tem um stop menor. E se o ativo realmente tá entrando num rompimento, cara, você vai pegar o um movimento mesmo depois ali no pullback, você vai pegar o um movimento do começo. Eu prefiro operar dessa forma. Ainda mais com as médias. Você colocar, por exemplo, ó, aqui tá sem a média. Se a gente colocar as médias aqui, ó, a média de 9 encostada, a média de 21 saindo da consolidação.
Deram uma puxita nesse papel forte, né?
Deram. E eu não sei, tá com cara de que vai andar esse papel. Eu tô de olho nele já. Né, ó, bateram muito em São Martinho, né? Bateram muito.
Sim.
Aí e vem esse rompimento, né? Essas acumulações aqui, geralmente esses rompimentos costumam andar. Mas de forma geral, ô Fabiano, gostei da pergunta e eu
Muito
prefiro operar
boa.
o pullback. Eu acho mais tem uma relação melhor de risco e retorno.
Façam perguntas técnicas que o Ricardo mata no peito e mostra para
E eu
vocês.
gosto de conversar, hein? A gente não é dono da razão. Eu sempre gosto de. Que é o jeito que eu opero, mas eu tenho um amigo que gosta de operar rompimento, Fabiano. Ele opera rompimento mesmo. Ele deixa lá os gatilhos de entrada, que já não é muito meu estilo, não.
Eu vou mostrar uma. Guardem o gráfico. Aí, o gráfico cai. Cai. Janeiro está lá embaixo e depois volta. Olha o que que eu vou mostrar para vocês aqui. Apresentar. Compartilhar tela. Janela. Não, eu quero esta daqui. Compartilhar. Vai entrar?
Vai ter que entrar. Deixa eu colocar a sua tela aí. Pronto,
Eu
agora pode colocar.
quero mostrar isto daqui. O etanol. Esse é o preço do etanol, que é o principal produto da São Martinho. Então, a cotação segue o preço do etanol. Repara que ela cai lá em dezembro, janeiro no teu gráfico e agora ela sobe. Só que o preço do etanol está começando
Voltar.
a voltar. Só que o etanol normalmente é 70% do preço da gasolina. É essa a conta. Quando você vai abastecer de álcool, se tiver 70%, é indiferente usar álcool ou gasolina. Então, se a Petrobras acabar aumentando o preço da gasolina por conta do petróleo lá fora, o etanol vai subir e a São Martinho vai ganhar mais.
Ah, interessante, hein? Gostei do call, hein?
Gostou?
Gostei,
Dá
tô
uma
de olho.
olhada em Jales Machado. Eu acho que a Jales Machado está atrasada. É uma concorrente da São Martinho.
Deve estar mesmo. Deixa eu compartilhar com o
Pode entrar
pessoal.
na sua.
Deixa eu colocar na tela aí.
Vai na sua terra.
Aí, ó. Provavelmente tá. E a Jales Machado tem uma liquidez bem baixa também, né? Dá 2 milhões no dia,
É esse o
mas
problema.
não andou. E eu vou colocar no meu radar, já que tem.
Coloque e me avise. Porque a Jales Machado é minha candidata à carteira do Small Caps.
Boa.
Entendeu? É minha candidata. Tem uma outra candidata minha que é a Sapri 11. Dá uma olhada aí para mim, por favor.
Sapri 11 é a Sanepar?
Sanepar.
Que minha profit hoje ela tá minha. Aí agora carregou.
É, você consegue botar Sanepar 11 e Sabesp junto?
Eu consigo colocar uma do lado da outra. Aqui eu consigo colocar uma do lado da outra.
Coloca, por favor, porque eu acho que a Sanepar tá atrasada.
Ó, aqui a Sanepar. Vou colocar. Ah.
É desde novembro.
É, dá para tirar um pouco o zoom. Vou botar aqui. Aí colocar SP11 do lado.
SP.
É o 3. Dia inteiro vendo código de ação. Chega no final do dia, a cabeça começa.
Assim, vamos fazer. Teu...
Ó, aí aqui tá a Sanepar e a Sabesp. A Sabesp andou bem mais, né? É. Do que a.
Tá igualzinho, tá gosto. É que aquela tá 22.
Vamos tirar um pouquinho mais aqui.
A sua tá 23. Ó, é.
Aí mais ou menos tá na mesma janela, ó, agosto.
É, mas repara o seguinte: bateu aquele topo em dezembro e aí cai a Sapri e não voltou ainda. Cai a Sabesp e já voltou.
E a Sabesp já voltou.
Eu acho que descolou. Pelo seguinte, o mercado está essa nhaca, o cara fala, quem vai ser privatizado? A Sabesp. Eu vou pôr meu dinheiro na SAP para quê?
Todo sentido.
Eu vou para a Sabesp. Só que aí você começa a ver essa diferença. Quando o mercado está uma nhaca, acontece isso. Quando o mercado está bom, alguém olha e fala, opa...
Tem uma divergência.
Entendeu? Banana, uma banana vai continuar estatal, a outra vai passar a ser privatizada. Você vê, elas andam mais ou menos...
Mais ou menos colada, né? Os movimentos ali é mais ou menos colado.
Boa, gostei.
Boa.
Vamos, mais uma para você olhar, hein? Hoje,
com certeza. E
está... Me avisa, hein?
Com certeza.
Aqui o... Fernando Gomes de Araraquara, o Diogo Maciel, vivo não para de cair. Será que é isso? Você olha aí para mim.
Vivo não para de cair. Cara, vivo voltou para os 50, que eu acho que é uma faixa de preço. A Vivo, ela tem essa característica de andar um pouco, enrosca, devolve um pouco, enrosca, ela fica em umas faixas. A impressão que eu tenho é que ela ficou bastante tempo entre os 35. E lá em cima, né, foi testar os 35 e os 50, e a impressão que eu tenho é que ela vai ficar entre os 50, 55, essa faixa para cima. Se o mercado não continuar nessa nhaca, né, porque se o mercado continuar nessa nhaca, é um papel também que tem bons fundamentos, é um papel que tem que paga bons dividendos, né, é um bom papel, mas eu acho que aí não se seguraria nesses R$50, não. Mas aparentemente não é nenhum movimento, assim, de... reversão de nada, não. Vivo tem essa dinâmica mesmo. Anda um pouquinho, enrosca numa faixa. É,
ela tem que respeitar esse suporte nos 50 e 47, é isso?
É, essa é uma faixa importante aí para ela. Pode, 50 redondo, né?
Pode pôr aí na tua lista aí, que é o tal pullback, né?
Essa tem que respeitar. Vivo é uma das ações aí que eu soltei recomendação esses dias. Pessoal do Sala VIP lá via opções, até pensando nesses R$50 aí. Eu acho que tem uma boa relação de risco e retorno nos 50.
Boa. O Ângelo Zagatti, boa noite, Ricardo. Grande Ângelo de Itápolis. O Wagner Goulart pede para eu falar de Mater Dei. E você vai olhar o gráfico enquanto eu vou ver como é que está a Mater Dei.
Olha, acho que não está muito fácil a vida, não.
A liquidez é uma nhaca, né?
Essa aqui deve
deve ser papel de 3 milhões por dia.
É isso aí, 3 milhões por dia, mais ou menos.
Não é?
Buscar, é.
Porque, sabe o que, que é? O setor de hospitais, Wagner, perdeu muita atratividade depois que os resultados da Reddor começaram a ficar ruins, entendeu? No quarto trimestre subiu a receita líquida só 5,7, a margem bruta caiu bem de 33,6 para 30,1, mesma coisa com o EBITDA. A gente tem vários clientes médicos e eles não gostam de hospital, porque eles acham que tem um desperdício muito grande, e desperdício se chama custo. Não é uma empresa ruim, é uma boa empresa, a Mater Dei, porém, resultado fraco. Resultado fraco.
Eu acho um setor difícil de operar, cara. Hospital, convênio, eu acho
não
um
tem,
setor...
Não tem liquidez.
Não tem liquidez, ó. E o gráfico não se iluda, tá? Isso pode ser mais armadilha do que oportunidade, né? O papel... Tendência de baixa, perdendo mínimas históricas, né? Isso aqui, geralmente, o mercado vai amassando cada vez mais esses papéis aqui.
Meu então, Deus, tá caindo 30 no ano.
Não é. Se tiver posicionado, eu pensaria até em encerrar. Eu acho que é um custo de capital encostado numa ação aí que não distribui dividendo, não tem bons resultados. Eu acho que tem oportunidades melhores, assim, é um setor que eu olho bem pouco, o setor de saúde, assim, dificilmente eu tento...
Não, ele está caindo 50%, ele veio em junho do ano passado, ele bateu, a Mater Dei bateu 11,14.
É isso aí.
Hoje está 5,60. Pode ter algum exagero? Pode. Deixa eu ver para você como é que estão os múltiplos, só para ver... que o múltiplo está berrando para a gente. O múltiplo está falando o seguinte, 20 de PL é um PL ok, e 5,7 de EBITDA é um EBITDA ok, não dá para falar que está de graça. Tá? Estaria de graça se o PL fosse 7 e se o EBITDA fosse 4. Mas 5,73 não está de graça. Então é difícil... chamar, tem uma dívida de 900 milhões, não é tão endividado, mas, sinceramente, eu estou com o Ricardo, melhor ir para outra ação que pague de dividendos, essa paga muito pouco, que tem uma perspectiva melhor do que insistir nessa daí. Desculpe, Wagner, mas é essa a visão. O Renato Brito, GGPS, ainda dá para entrar ou está esticado? Eu estou fora, eu acho. Você olha o gráfico, por favor.
Eu estou com ela no SGR. GGPS teve notícia, ela comprou uma empresa e o papel realmente andou. Ó. Eu peguei a 19,54. Eu acho que está caro, tá? Só se, tipo, se essa notícia, só se esse fundamento do papel aí estiver muito alinhado. Aí vale a pena até, de repente, a relação de risco e retorno. Mas eu acho que o papel já deu uma boa pernada de alta, né? Ele foi dos 17 para os 20, né? Subiu R$3 aí direto. Aí agora é entender se vale ou se não vale a continuação. É meio mico esse papel também. Ele tem uma liquidez um pouco...
Muito.
É. Então eu ficaria um pouco esperto, assim. Eu pensaria muito bem aí na relação disso. Se você for assinante do SGR, entra na sala ao vivo amanhã lá, que eu vou falar sobre GGPS, aí de repente te dá algum insight aí de querer entrar ou não no papel, tá?
Subiu 68% em um ano, portanto você está pegando o fim do movimento, ela tem PL 23, que é um PL muito alto, tem um ROI ok, um ROI que não é ruim, 20%, só que banco tem ROI de 21% e tem PL de 8,9% e não PL de 23%. Essa é uma empresa, eu não gosto pelo seguinte, é uma empresa, é um grupo de prestadores de serviço, que vão desde segurança, limpeza, etc. Pode crescer muito, mas eu não vejo assim, eu acho que a barreira de entrada é pequena, eu acho complicado, uma empresa que tem patrimônio líquido de 3 bi valer na bolsa 14 bi.
Não, parece exagerado. Eu
14 bi.
Por isso que quando eu opero no SGR, eu só olho análise técnica, pois não teria desistido desse trade olhando um
entendeu?
Pouco de...
É complicado. Vamos esse falar sobre TASA, o Carlos Lima. Você olha a TASA aí, por favor. Caiu muito os resultados, mas ela está participando de licitações na Índia.
Ó, meu vaziozão, hein? Falei desse vaziozão aqui nos fechamentos, ó.
Ó.
Vaziozão tá indo lá nos 12, hein? Achei que até exagerado os 12, mas tá indo direto lá. Eu acho que, não sei, se melhorar resultado, eu aguardaria um pouco para querer pegar a TASA por conta de dividendo. Muita gente tá olhando para a TASA por conta de dividendo alto também e mudou um pouco a dinâmica de resultado da empresa.
Exatamente.
Esse é um ponto, entendeu? Falava muito de TASA. TASA caiu muito para o investidor de varejo por conta disso, mas TASA é um produtor de armas, não é cíclico, não é toda hora que vende arma, né? É um setor difícil de análise também. Então, cuidado, eu iria, né? Eu voltaria para TASA se realmente tiver uma inversão aí de resultado ou alguma coisa que mude a expectativa da empresa, né? Não um trimestre melhor, entendeu? Só esse o ponto. Assim, eu não sou muito fã de TASA, acho que é um papel que machuca mais do que dá alegria aí para os investidores, ó. Teve uma pernada, quem pegou aqui nos 21,20, o papel tá 12.
É, mas isso foi em 21, né?
21, isso. E de lá para cá também, ó, aí 22 ficou enroscado aí nesses 14, 15, é. 14, 15, e o papel não andou e devolve ainda, né? Então...
E como eu falo sempre aqui, ação no médio prazo acompanha resultado. Tá crescendo receita e lucro e EBITDA?
Tá,
cresce. Está caindo, como é o caso de TASA, cai. A TASA foi muito bem quando o Bolsonaro foi eleito, teve aquela explosão. Se bem que a TASA faz dinheiro nos Estados Unidos e não aqui, o que interessa é Estados Unidos. Porém, os resultados caíram muito, por causa de vendas também e custo, uma combinação. Quem sabe o ano que vem, se o Trump for eleito, papapá, mas eu não entro. Esse é o viés, esse viés psicológico, aquele viés, o papel que me deu muito lucro. Então, é normal, é natural você sempre se voltar para os papéis que dão lucro ou deram lucro para você e fugir dos que deram prejuízo. Isso é natural do investidor, do ser humano. Porém, a gente vem falando aqui, mudou a cara de TASA. Então, não vale a pena, eu estou 100% com o Ricardo. O Eliseu, direto do Catumbi, no Rio de Janeiro, falando da dupla dinâmica. Ricardo, comente com o Flávio sobre Leve 3. Já foi comentado.
Henrique,
muito obrigado.
Henrique que trouxe a informação hoje na sala.
Você ganhou, muito obrigado. Foi uma baita informação. Parabéns. Parabéns
e esse cara, ele opera opções e ações que paga dividendo. É a estratégia dele. Ações que têm liquidez em opções e dividendo. Então ele fica com esses. Por isso que ele arrumou esse. Tá caçando esse dividendo.
Não, o Henrique mandou muito bem. Parabéns. Nada como ter bons clientes.
Com certeza.
Também. O Renilson Ribeiro, JF...
JSLG.
J... Ah, olha, eu estou fora desse grupo. O grupo Simpar. Deu prejuízo o grupo Simpar. Prejuízo. O grupo Simpar é uma holding Simpar. Embaixo está a Vamos, a Movida... E a JSL. A JSL sempre foi a joia da coroa que é a Júlio Simões Logística. Só que o grupo, com a ajuda do mercado, o mercado subscreveu ações, o mercado deu empréstimo para ele e o grupo vai crescendo. Mas eu venho falando aqui há muitos meses. A dívida é excessiva, o grupo cresce demais com dívida. Eu não gosto de dívida excessiva. Você está em Tegma, né?
Estou dando uma olhada no setor, que eu vi que ela caiu. Estou dando uma olhada nos pares ali.
Então, tomem cuidado. Eu acho que esse grupo é forte candidato a follow-on. Aliás, eu queria falar para vocês. Não vai ser o ano do IPO. Esquece. Esquece a história de IPO. Ninguém está querendo empresa nova. Ah, não, mas algum IPO vai ter. Vai ter. Naqueles setores que precisa ter IPO. Por exemplo, o setor de saneamento de água e esgoto tem grande chance de fazer IPO de Aegea, fazer IPO de Iguá, mas não, setor agro deve ter alguns IPOs, mas não vai ser aquela febre. Agora, tem empresa como a Simpar, como o Grupo Cosan, que está com muita dívida, e outras que eu não estou lembrando agora. Então, é um ótimo momento para esses grupos irem para o mercado e trocarem dívida por equity. E esse grupo está muito endividado. Gastar 1,5 bilhão num trimestre com despesa financeira, não é pagamento. Isso de...
É
muita coisa. Então, eu fico preocupado. O Wesley Garcia está confirmando aqui os 5,24. Tomara, porque eu torço também pela minha querida Jane, nossa cliente do Sala VIP. Aqui um wow da Cristina Carson. Olha, Cristina, que também é Sala VIP, dá para comprar. Dá para comprar, não foi aprovado ainda, não está precificado. Então, vai lá e compra amanhã. O Iva Milton, primeira vez aqui ao vivo. Que bom.
Seja bem-vindo.
Seja bem-vindo, a gente fica feliz, porque você é dos reis, né? E qual o preço mais indicado para entrada em Sapri 11? O Ricardo vai ver.
Ah, eu acho que, dependendo da janela de tempo aí, se for com base aí nas opiniões que nós demos, eu acho esses R$25 aí uma boa faixa de preço aí de entrada, hein? Próximo das duas médias, mercado consolidado aí já uma, duas, três, quatro, cinco, sete semanas aí nessa faixa de preço. Eu acho uma faixa de preço ok. Aí é sempre aquela receitinha básica, né? Você vai entrar, não coloca todo o dinheiro de uma vez, né? Compra uma parte, aguarda um pouquinho, espera aí umas semanas. Às vezes o papel dá uma chance melhor, você acaba tendo caixa ali para aportar um pouco mais. Mas eu gosto desses R$25,80 aí, ainda mais fazendo essa comparação de Sapri com Sabesp, ficou mais interessante ainda.
Ficou, né?
Ficou, essa eu gostei.
Ainda bem. Feliz. O som está falhando às vezes, a Cristina avisa.
A internet está meio ruim aqui hoje na Levante.
Tá,
deu umas piscadas.
O Rodrigo Barato pergunta se está barata. Não, barata para minha conta, Raia Drogazil. Eu acho que andou demais.
Eu também acho. Você não sou aí muito fã dos RADL, né, Raia
Drogazil? RADL3.
Ela andou bastante, é um papel, né, tendência de alta de longo prazo aí forte, tá num range de consolidação, não sei se por fundamento de repente tá com bons múltiplos ou alguma coisa, mas tá numa faixa aí de oscilação de preço, suporte nos 25, resistência nos 29.
Então, o que eu acho que aconteceu, Ricardo? Se você pegar aquela última queda, essa subidinha deve ter sido entre fevereiro e março, tá vendo?
Ó, inicia em janeiro.
É, vai lá embaixo.
Aí.
Eu acho que aí é quando sai o negócio da dengue.
Ah, pode fazer.
E aí sai o que está todo mundo procurando remédio para dengue na farmácia. O que o pessoal faz? Vai no grupo de farmácia mais bem posicionado e com mais liquidez, que é a Raia Drogazil. Sempre foi um papel de múltiplos altos, porque é uma grande geradora de caixa, tem uma dívida baixa, é um grupo sério. Os outros grupos de farmácia têm números menos atraentes, então eu acho que essa pernada para cima foi por conta de dengue. Mas não acho que sustenta... eu não acho que sustenta você virar e falar, vou comprar, pode ir lá para cima para o objetivo do Ricardo, mas não é que vai lá em cima para 34. Eu acho um papel muito difícil de acertar.
É, eu também Também acho.
Por CEMIG 3 está 14,67, CEMIG 4 está 12,68. Pois bem, você vai comprar 5 minutos, obrigado. Você vai comprar, Robinho, vai comprar uma quantidade maior. Isso é importante. Você vai comprar uma quantidade maior. Só que você não pode esquecer que o governo federal quer receber a CEMIG para abater dívida do estado de Minas. E o estado de Minas não tem CEMIG 4, tem CEMIG 3. Então, pode ser que ele pague mais pela CEMIG 3. Eu, sinceramente, eu mantenho e não sairia. Quem tem 4 também continua na 4, que vai ser favorecido. Temos 5 minutos. O Amauri, quem leva 3R? É que vem na... e, então, eu acho, que nem eu falei no começo, que a Enalta junta com a 3R, em seguida o pessoal da Enalta, a Amauri, vira e fala, olha, vocês não estavam estudando a Petrocom, chama eles aqui que vamos juntar. Aí vai ficar um grupo forte e vai ter a Prio. Lá na frente, todo mundo se junta, porque o tamanho delas é pequeno.
Faz sentido.
O Henrique Santos, dividendos da Leve não saiu como fato relevante e quase ninguém lê. Até disse, comprei bastante ontem e estou com apetite para mais. Henrique, a gente concorda contigo.
Comentou.
Mas eu também acho que a empresa devia informar melhor. Né?
É, com certeza.
Devia ter um destaque aí, não deixar lá nas...
nas entrelinhas, né?
Sei lá que página, 22. Eu estava... O máximo eu estava aguentando, esperando o leve no 30. Fiquei no Pedro, é isso? O flamenguista aqui pergunta de Smart Fit. Papel andou para burro. Você quer olhar aí?
Smart Fit andou mesmo?
Andou para burro.
Acho que melhorou o resultado do Smart Fit, mas não sei se é para tudo isso também, né? Mas ó, andou e andou bastante mesmo.
Andou, não andou?
Andou. Ó, aqui
voltou para os 25?
Voltou, 26, tá. 26 e 25.
Eu acho, sinceramente, que pode estar aí rolando um preparativo para um follow-on. Porque quando tem essas esticadas muito grandes, tem cheiro de follow-on.
Será com Smart Fit?
É.
Faz sentido, porque para expandir eles precisam ter capital, né?
É, porque dívida eu acho que eles não têm. Eu sou cliente da Smart Fit, acho boa a academia, é um custo bem acessível.
Boas academias, né?
Boas academias. E vamos lá, vamos ver o que aconteceu. O resultado subiu 18%. EBITDA 45%, o lucro líquido foi para 700 milhões, um baita um resultado. Deixa eu ver, endividamento, 1,3 bilhão de dívida. É uma certa dívida, né? Então, faz todo sentido ter um follow-on para captar dinheiro. Então, vamos aguardar. O Leonardo Nóbrega, gostaria de saber o senhor de VEG. Muito obrigado, parabéns pelo seu lugar. Leonardo, eu, desde que eu fiz o mata-mata, acho que em agosto do ano passado, ou setembro, que eu venho falando que VEG é um show, não precisa se preocupar. E ela costuma dar essa andada boa quando o dólar também anda, porque 60% da receita dela é em dólar. Então, o pessoal compra mesmo. Deve ter uma resistência aí nos 40 reais.
É isso aí.
O pico dela deve ser 41,50.
É isso mesmo. Tá bom de memória, hein, Flavio?
É isso, pessoal. a gente vai ter que terminar. A gente agradece muito a todos. Eu e o Ricardo adoramos fazer esse programa na terça-feira juntos, porque a gente sente que está ajudando vocês, a gente se ajuda, né, Ricardo?
Com certeza.
Olhando, imagina então vocês aí assistindo. Obrigado.